Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então a gente precisa dar uma olhada nesse, quando eles cunharam esse termo de transtorno do estresse pós-traumático, porque são situações traumatizantes que criam depois sequelas das pessoas. Então, por exemplo, a queda do avião que nós falamos.
Sim.
Né, aquilo pode dar transtorno de estresse pós-traumático para aquelas pessoas que estavam à volta.
Ah,
né?
Sim, sem
sombra de dúvida. Para familiares também, né?
Sim. Temos pergunta.
Pois não?
De uma pessoa que você conhece bem, Djalma.
Opa.
Chamada Marta Toledo.
Ah, olha a Marta,
A Marta, ela fala que está aqui acompanhando, dá boa tarde, e ela fala assim: segundo Gabor Maté, o trauma é a nossa desconexão do nosso eu genuíno.
Sim.
Como é isso?
Isso, né? Então é mais ou menos isso que a gente falou. É uma desconexão do eu genuíno, porque assim, a partir do momento que acontece uma situação traumática, como eu falei, o nosso eu... Ele é porque isso é bastante, tem termos complexos nisso, sabe? Então quero falar de maneira simples isso. Mas o nosso eu, ele se desprende do eu original.
Sim, sim.
Né? E ele cria um outro, como se fosse um outro eu, sabe? Uhum. Por isso que ele fala isso, né? É uma desconexão do nosso eu original. Mas acontece uma coisa, as pessoas confundem muito, sabe? E houve, quando começaram a estudar traumas, houve toda uma escola dando para as crianças não terem nenhum tipo de trauma, né? E sem entender direito o que é trauma. Então achavam que, por exemplo, as crianças não poderiam ter nenhum tipo de negativa, sabe? Que as crianças poderiam ser criadas livres e que isso ia atingir elas no estado original maravilhoso. E não aconteceu. Né? Então, traumas são situações onde a criança não consegue lidar. No caso de traumas familiares, por exemplo, são situações brabas que acontecem. Então, uma briga de marido e mulher, uma briga de duas pessoas adultas perto de crianças, cria trauma para as crianças. Briga, né? Porque a criança se sente insegura. E é difícil para a criança, quando os casais brigam ou discutem muito, muito, de maneira muito agressiva perante as crianças, porque elas amam e elas são dependentes daqueles dois adultos. Só que, ao mesmo tempo, tem medo daqueles dois adultos. Entende? Na cabeça de uma criança sem ter repertório para lidar com isso?
Sim.
Né? Isso cria trauma.
Pois é.
Né? As pessoas falam, às vezes, da trauma da separação. Existem separações que vêm de brigas e tudo mais, que acontece, dão traumas também. Mas é melhor que o casal se separe de maneira amigável para, sim, os filhos, do que, sim, eles ficarem brigando dentro de casa.
Ah, sim, né? Sem sombra de dúvida.
Porque eles são modelos, aquilo ali.
Sim.
E cria-se traumas, às vezes.
Não, mas acho que a própria separação pode acabar sendo um trauma para a criança, né?
Pode, se ela não for bem conduzida, ela pode, né?
Sim.
Assim, a criança precisa perceber que ela não vai perder nem o pai, nem a mãe, sabe? Ela não vai perder aquelas duas pessoas. Que o casamento, sabe, quando isso é mais do adulto do que da criança. Quando os adultos são maduros para lidar com isso, sabe, eles lidam com separação de uma maneira mais tranquila. Eles sabem que por exemplo, eles jamais vão separar dos filhos, né? Eles vão continuar sendo, fazendo o papel de pai e de mãe. Só que nós adultos, e muitos adultos, são muito infantilizados. Eles utilizam o filho como instrumento de briga de um para o outro.
Ah,
né?
Sim.
Aí por aí vai.
Pois é.
E isso cria trauma.
Temos uma pergunta bem interessante que é uma...
É um
caminho que eu ia entrar mais para frente, mas vou aproveitar a pergunta que está aqui fazer já. Que é do Daniel Pereira.
Daniel, grande Daniel.
Ele dá boa tarde e ele pergunta o seguinte: a síndrome de Estocolmo poderia ser trauma pós também?
Sim, poderia ser. Ela dá um outro nome. Então deixa eu explicar o que é síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa... da onde vem, né? Então, Estocolmo, na Suécia. E ali teve um sequestro muito grande. Eu acho que foi de uma neta de um bilionário, se eu não me engano. E ela depois que eles ficaram, ela foi sequestrada, eu acho que vem disso o nome. Houve uma fala dela a favor dos sequestradores. Então ela criou quase que um modelo de conexão com aqueles sequestradores. E aí cunhou-se esse termo, sabe, de síndrome de Estocolmo, é quando as pessoas acabam gostando daquilo que faz mal. E a gente vê essa síndrome de Estocolmo acontecendo de maneiras menores em relacionamentos, por exemplo, sabe? Então, uma pessoa que ela está num relacionamento ruim, na qual ela está sendo espancada, ela está sendo destruída, e ela ainda defende aquela pessoa e ela justifica aquela pessoa, é um pouco de síndrome de Estocolmo. E isso é traumático.
Sim.
Sabe? É uma situação traumática.
É... Voltando, eu ia voltar um pouco ali no... no que eu falei do transtorno de estresse pós-traumático.
Isso.
Como que é diagnosticado esse transtorno de alma?
Rapaz, olha, tem várias questões, né? Então, a primeira coisa que acontece é a mudança do comportamento, né? A ponto da pessoa, por exemplo, ela buscar ajuda. Ou alguém da família buscar ajuda.
Sim.
Né? Porque sabe aquilo. Então, normalmente é diagnosticado por psiquiatras ou, às vezes, por psicólogos que têm essa visão, certo? Então, através de algumas situações que vejam de mudanças daquilo. Pelo próprio histórico da pessoa, às vezes a pessoa não sabe que teve um transtorno pós-traumático, mas pelo histórico da pessoa, você dá para perceber, mais ou menos, o que houve foi o momento de cisão, sabe? Então, sim, normalmente, quando você busca atrás, assim, você vê que a pessoa não tinha isso, né? E ela começa a ter um determinado comportamento a partir de uma determinada situação ou de situações que aconteceram, né? E existe uma cisão, é bem mesmo, um rompimento daquele comportamento que era. Então, às vezes, por exemplo, você pega traumas em crianças, por exemplo.
Sim.
Né? A criança tem um comportamento X, de repente ela muda o comportamento do nada. Ela começa a mudar. Então a gente vê, assim, por exemplo, às vezes abuso sexual, às vezes outras situações. Crianças que os pais ameaçam muito, você vê que existe mudança de comportamento. Então você vai detectando, né, dentro do processo terapêutico mesmo, você vai detectando. O psiquiatra também tem essa visão, né? A psiquiatria também vai olhar por essa visão de uma situação que aconteceu e que houve uma mudança de comportamento, porque leva a pessoa ao sofrimento. Certo? Então, às vezes, o isolamento social, às vezes o aumento de consumo de drogas e bebida, entende? Às vezes, um comportamento meio promíscuo demais, sem segurança, sabe? Às vezes, um comportamento violento, que começa a pessoa a ter a partir daquele momento, sabe? Debochado, violento, sabe? Ali a gente vê que se compõe o trauma acontecendo, sabe? Então, esse diagnóstico é feito normalmente por profissionais. Às vezes a pessoa até ela nota que ela está diferente, mas existe uma acomodação muitas vezes nela, porque como isso é gradativo, a pessoa vai se acostumando com sendo assim, sabe? Então, ela muitas vezes ela não busca ajuda, porque lembra que esse personagem que é criado após o trauma interno, ele é um personagem de segurança. Então, às vezes, a pessoa sente, entende? Ela sente segura de estar daquela maneira, mais isolado, mais, apesar de ainda estar sofrendo. Não sei se eu correspondi a resposta aí da...
Eu acho que sim. Isso eu queria entrar um pouco mais depois do intervalo, que é o processo de como superar um trauma, de cura de trauma e tal.
Depois a gente vai falar, né?
Mas é só pra já puxar um gancho pra isso. Eu vi que uma das coisas que... dos tratamentos, né? Comum. É uma coisa chamada terapia de dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares.
Isso.
Que é o chamado EMDR.
EMDR, é isso. A gente vai falar isso depois, então.
Tá bom. Tá então, bom? Então vamos
para o intervalo. Vamos dar um intervalo agora e a gente vai falar sobre algumas técnicas, né? Essa é uma delas, tá? EMDR, ela usa algumas técnicas. Tem outras técnicas terapêuticas que são utilizadas para isso, né? Então, e são várias técnicas. Vamos falar das técnicas que se tem. Existem técnicas que são oficiais, tá? E são técnicas que têm, assim, que são mais mais, não vou dar a palavra alternativa, mas que são coadjuvantes, entendeu? E que são tão eficazes quanto para lidar com trauma. Vamos falar das técnicas e terapias para lidar com o trauma, né?
É, então, eu posso só complementar, então, claro, o que, claro, eu tava falando, que a respeito, você me corrija se estiver errado, Djalma, pelo amor de Deus, mas o que eu achei de tratamentos comuns para traumas psicológicos são o seguinte... É, tratamentos incluem a terapia cognitivo-comportamental. Consegui falar esse nome hoje. daí, o que eu falei, que é a terapia de dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, que é o EMDR. Daí, medicação, terapias de apoio, como terapias de grupo.
Isso, né? Então, esses são os oficiais, né? Então, as formas oficiais de lidar com o trauma. Por quê? Como que funcionam mais ou menos essas terapias, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca e faz pesquisas, normalmente vem a terapia comportamental cognitivo, comportamental. Sim. E é uma linha terapêutica isso, que trabalha em cima, como o nome já diz, do comportamento. E é muito eficaz, viu? Para determinadas situações, ela é muito eficaz. É, e ela, assim, normalmente é o que é mais colocado, assim, quando você fala para a medicina. É, a medicina normalmente manda fazer com terapia comportamental cognitiva, né? Eles falam a linha da terapia. Mas ela é uma linha entre outras. Ela só tem instrumentos que é mais... É, como ela não trabalha na coisa da mente, do inconsciente, de modo geral, né? Fica mais fácil dos médicos entenderem, sabe? O médico trabalha no físico, né? Então, é isso. Mas a comportamental, sim. Ela é uma linha terapêutica que ajuda muito na questão de trauma. Porque ela trabalha, entre outras coisas, com aproximações sucessivas de uma situação traumática. Né? Então, por exemplo, quando dá para utilizar isso, né? É como fosse para dessensibilizar aquela situação que traumatizou a pessoa, né? Então, muitas vezes dentro da terapia, ela vai dissolvendo aquela energia que ficou bloqueada ali através da fala, através de algumas técnicas, né? Essa técnica de aproximação sucessiva é você lentamente, junto com o terapeuta, você lentamente vai chegando na situação traumática, né? E você vai vendo o teu nível de conforto daquilo. E vai dando para o teu cérebro de maneira... né? Por isso que é dessensibilização. Vai dessensibilizando daquela natureza traumática. Isso é um ponto. O outro ponto do EDMR, que utiliza movimentos oculares... Tá? E pontos, né? Eles utilizam o seguinte, porque eles mexem com áreas cerebrais diferentes, viu, Marcinho? Áreas cerebrais diferentes. Então, para cada área cerebral, né, você pode limpar ou conduzir, né? Então, tem as áreas aqui das pré-frontal, as áreas temporais que são ao lado, enfim, né? Então, eles utilizam o movimento ocular, na verdade, porque eles veem que alguns movimentos eles vão ligados ao passado, sabe? Outros aos pensamentos e tudo mais. Então, a técnica é você trazer uma situação traumática ou algumas falas e você vai olhando para um lado e para o outro lado, sabe? É uma técnica muito interessante, assim. Por isso que fala com movimentos oculares, né? Quem é da linha, da área, vai responder melhor que eu, né? Estou falando uma coisa muito genérica. Outros que utilizam são o EFT. O EFT é uma técnica de controle, de liberação emocional. E ele utiliza pontos de acupuntura somado com algumas falas que você vai vendo tocando no rosto. Né? Então você vai mexer no rosto em alguns pontos que são pontos de liberação de serotonina. E eles vão liberar a serotonina, porque quando você pensa na situação traumática, a reação do seu corpo é causada por adrenalina. E a serotonina, ela dissolve, entre aspas assim, a adrenalina. Então você precisa aumentar a serotonina da pessoa. Então é uma técnica que você utiliza pontos e ao mesmo tempo você vai falando aquela situação ruim e depois você programa a mente, vamos dizer assim, a falar coisas positivas, dando saída para tua mente, né? Se eu não tivesse esse trauma, como que estaria na minha vida? E aí vai mexendo nos pontos do corpo. Que ela traz um pouquinho do EDMR, né? Ela traz um pouquinho disso. E ela cria outras técnicas em cima disso, o EFT. Outra técnica são as terapias corporais, né? Existem muitas terapias corporais, a bioenergética, e as massagens que são feitas, por exemplo, as massagens da linha tântrica, que é uma massagem que trabalha muito trabalha a massagem, por exemplo, da linha Kundalini, né? Que elas trabalham com pontos no corpo, como é onde aqueles traumas podem estar relacionados, e faz a liberação física daquilo, sabe? Para que aquilo... É engraçado como esse trauma se mantém, né? Porque quando você tem uma situação traumática, ela vai para o corpo também, né? Você não tem um corpo leve, solto, livre, com alguma situação traumática, né? Então, o que faz algumas massagens, essas massagens específicas, elas fazem a liberação daquele trauma através do físico, e muitas vezes vem para a mente. Então, às vezes, é muito curativo quando a pessoa passa por uma massagem dessa, e muitas vezes a massagem libera choro, libera raiva, libera aquela tensão, sabe? E você consegue bem. Medicamento, né? Às vezes, existem situações que precisam ser medicamentosas. Que você precisa dar o medicamento para evitar, né? Os medicamentos trabalham com sintomas, não trabalham com curas, né? Para evitar. Mas tem outras técnicas também, sabe? O medicamento para evitar aquele sintoma que faz mal. Então, depressão profunda, a gente tem que entrar em medicamento, né? Agressividade, tem que achar com alguns bloqueadores e tudo mais. Outras técnicas também que são muito eficazes para aquilo ali, sabe? As técnicas de relaxamento, o mind control, né? As técnicas de, por exemplo, de yoga, sabe? Que você consiga trabalhar olhando para aquela situação de maneira diferenciada e mexendo ao mesmo tempo com o corpo, sabe? É muito interessante também. Ah, tem muita coisa, né? Assim que pode mexer. E tem as alternativas também que vêm. De trabalhar estresse daquilo e tudo mais, sabe? A psicoterapia, né? De você conseguir falar sobre isso, sabe? Você conseguir ter um espaço que quando você fala na terapia e você consegue chegar na situação traumática na terapia, o teu cérebro vai ressignificando aquilo também. Então, às vezes, é a fala. Outro, o grupo de ajuda, sabe? Os trabalhos grupais, eles ajudam muito, muito. Quando existe uma situação traumática, onde outras pessoas também têm um trauma. Então, você se sente compreendido, sabe? Quando você traz aquilo, aquela fala. E, às vezes, algumas pessoas têm algumas soluções que trazem, que já passaram nos vários momentos do trauma. Tem gente que está iniciando com aquela situação. Tem gente que já criou outros tipos de repertório, sabe? E é muito rico participar de grupos para isso. O que mais que tem? Tem muita coisa, né? Então, a acupuntura, certo? Eu já vi trabalhos de acupuntura que trabalham muito com traumas também, sabe? Situações traumáticas. Justamente isso, fazendo a liberação e trazendo mais a liberação de serotonina, de dopamina, em detrimento àquela adrenalina. Porque é o seguinte, a gente parar para pensar o seguinte, com trauma ele tem um pensamento e é um pensamento arraigado a uma emoção.
Sim.
Né? E isso que faz, que toda vez que traz o trauma, que eu me lembro de uma situação semelhante àquilo que me causou o trauma, vai ativar essa emoção. Então, muitas dessas técnicas elas agem para liberar a emoção. O pensamento continua, mas ele não me atinge mais. Essa é a função. Tem uma pergunta ali que já vou chegar para olhar daqui a pouquinho.
A Marta, ela comentou o seguinte: o problema é que hoje em dia tem muito charlatanismo por aí, pseudoprofissionais que só pioram a situação.
Ah, tem. Putz, grilo, é o que mais tem. Então, cuidem, né? Como qualquer coisa, né? Cuidem, sabe? Pegue profissionais que trabalham com isso, né? Não entrem em algumas situações assim terríveis, porque tem gente que faz assim, quer trabalhar trauma com pessoas que não sabem lidar com isso. Eu já vi pessoas traumatizadas que vão utilizar determinadas substâncias, como o próprio cogumelo, a psilocibina ou a ayahuasca, para limpar o trauma, mas sem ter pessoas que as conduzam direito. Isso pode piorar e muito, 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 muito mesmo, né?
Você estava falando de cuidado e tudo mais. Uma coisa que eu achei, Djalma, é que o autocuidado contribui também, né, para a cura do trauma.
Sim, né? Mas você sabe uma coisa? Às vezes a pessoa traumatizada, esse outro eu que assume ali no local, ele faz um comportamento tão evitativo que ele evita até o autocuidado. Então, por
mas
isso que,
por
isso
bloqueio, que, talvez, não sei.
Porque, veja só, numa situação de quando você está no nível da adrenalina, você está numa situação de ataque-fuga.
Sim, sim, sim.
Né? E esse nível de ataque-fuga é o nível mais baixo de energia que nós temos. Certo? Então, se eu estou nesse nível de ataque-fuga, o autocuidado é um nível maior.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.